Senhor, eu quero colocar, ó Deus, cada palavra que vai ser aqui falada. Senhor, tudo aquilo que sair da minha boca não seja, Senhor, a minha alma, não seja a minha vontade, não seja, Senhor, o meu achismo humano, mas seja a Tua perfeita, a Tua agradável vontade e a Tua boa vontade, Senhor. Pai, que assim como Tu tens, Senhor, tocado, Pai, no meu interior através desta palavra, Senhor, assim os meus irmãos também possam ser tocados. Que o Teu Espírito Santo esteja nesta manhã trazendo revelação, trazendo testificação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então lá em Josué 1, de 1 a 18, vamos até o 18, está bem? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou. Ok? Obrigada. Aos filhos de Israel, que somos nós, está bem? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo. Cá vem a ordem. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para a possuirdes. E disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vo-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis para a terra da vossa herança, e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém? O Senhor nesta manhã começa a nos dizer que esforça-te e tem bom ânimo. E também mostra aqui que o Senhor ele tem uma aliança. Concordam comigo? Vocês podem ver que ali há uma aliança. Porque Josué, na ausência de Moisés, ele continuou a caminhar até a promessa que Deus fez a Moisés. Amém? Então Deus ele é um Deus da aliança. Deus ele tem uma aliança com a sua palavra. Eu costumo sempre dizer, ele antes de ser fiel a mim, ele é fiel à sua palavra. Porquê? Porque ele tem uma aliança consigo próprio, com a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra, independentemente de quem vai avançar. Independentemente, ali Deus fez uma promessa. Moisés morreu, e aí a promessa morre? Não. Deus levanta os sucessores. Amém? Nós somos aqueles que estamos aqui para cumprir a promessa do Senhor. Ok? Quem aqui é totalmente convertido? Todos nós. Sim? Ai, que medo. Não vou perguntar mais, está bem? Deus fez promessas. Se Ele fez promessas, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Algo vai acontecer a meio do caminho ou não, para que as suas promessas se cumpram. Amém? Quando nós nos convertemos, fazemos uma aliança com o Rei dos Reis. Nós somos o Israel. Tem ali uma promessa para os filhos de Israel, não tem? Nós somos o Israel do hoje. Ok? Diz assim, eu sou o Israel. Nós temos direito a uma herança através de Cristo Jesus. Amém? Então a aliança que o Senhor tinha é a aliança que o Senhor tem. E é uma aliança que será eternamente. Ela será perpétua. Não será interrompida. A menos que eu interrompa, a menos que eu quebre essa aliança com o Senhor. Mas o Senhor não quebra alianças. Sabiam disso? Ele não quebra. Por isso que eu amo adorar esse Deus. Por isso que eu amo ler a palavra. Porque quando eu leio a palavra, vem testificar quem eu sou, quem Deus é e aquilo que eu quero ser. Eu não quero ser gloriosa como Deus, mas eu quero alcançar a plenitude que Deus tem para mim. E eu sei que todos nós temos. Porque se nós fazemos parte da CAP, esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus aqui na Terra. Amém ou não? Sim, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito de vida. Então tudo o que tiver nas minhas mãos, ao meu alcance, para eu fazer, para cumprir esse propósito, eu quero. Todos os dias nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui na tua aliança. Eis-me aqui na tua aliança. Amém? Então ali toda esta passagem, nós vimos ali que Josué passou a ser a boca de Deus na terra para os seus servos, certo? Para o povo. E o povo ali também decretou algo, declarou algo, que assim como eles eram fiéis a Moisés, eles iriam ser fiéis a Josué. Há uma aliança. Josué 2, 9, 10 e 11, nós vamos ver sobre uma mulher, Raabe. Alguém conhece a Raabe? Sim? E disse-lhes, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Isto é Raabe, uma prostituta que os encontrou e que lhes disse que ela conhecia, ela ouvia falar do Deus deles. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes parcialmente. Boa. Totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima no céu e embaixo da terra. Aquela mulher que não era crente, não era nada, ela era uma pecadora e ela sabia que o povo dali daquela zona andava desfalecido. Sem ânimo. Só porquê? Por causa da presença dos homens de Deus ali. Uau! E porquê que isso acontece? Porque Deus tem uma aliança com o povo avança, Deus vai. Se eu tenho uma aliança com o Senhor, e se o Senhor, eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo, onde eu caminho, as pessoas vão ver o Deus com quem eu tenho uma aliança. E vão se lembrar dos feitos que Deus fez. Então aquele povo ali já começou, epá, espera lá, o Deus deles secou o Mar Vermelho. O Deus deles derrotou aqueles dois reis. E agora, o que vai acontecer connosco? Porque Deus tem uma aliança. Amém? Então Raabe diz que eles temem o seu Deus por tudo aquilo que ele já fez. Quantos de nós, muitas vezes, a meio do caminho, desfalecemos? Quantos de nós, a meio do caminho, deixamos-nos levar pelo desânimo? Não tem ânimo. Não há ânimo para avançar, não há ânimo para continuar. Vou falar daqui. Não há ânimo para continuar no IAP. Começam com o fogo todo, chega a meio do caminho e param. Começam com o ânimo todo nas 7 semanas de libertação no SOS Vida. Chega ali e começa a encalhar, porque o ânimo começa a desvanecer. Mas nós não podemos desvanecer. Nós não podemos desfalecer. Porque o nosso Deus é o Deus daqueles homens que fizeram aquele povo tremer e desfalecer do ânimo. Porque esse Deus é o nosso Deus. Ou não? Ou é só o meu? É o nosso Deus. Não é o Deus da Raabe. Agora, nós que estamos na aliança com Deus, se desfalecemos e andamos sem ânimo, nós temos que avaliar a nossa vida. Onde está a minha âncora? Onde está? De onde depende o meu ânimo? Ainda hoje falávamos ali no treinamento dos GCs. Os líderes, onde está o ânimo? O ânimo tem que estar naquilo que o Senhor vai fazer. Porquê? Porque grandes coisas o Senhor já tem feito. Amém! Avalia para dentro de ti. O Senhor já fez grandes coisas na tua vida. Deus já fez grandes coisas na minha vida. Deus já fez. Tu estás mesmo convicta que o Senhor fez grandes coisas na tua vida? Alguém tem um marco na sua vida? Não, olha, Deus fez. Alguém tem um? Pelo menos um. Duvido que só tenha um. Eu duvido. Porque o Deus que eu sirvo é infindável. Ele faz. Ele opera. E esse mesmo Deus é o Deus que hoje nos está a fazer lembrar. Olha, aquilo que eu fiz naquele tempo, eu quero voltar a fazer. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Não podemos ser como a Raabe, ter medo, viver sem ânimo. E vou dizer uma coisa. A alegria da salvação, alguém já ouviu esta expressão? A alegria da salvação. Então vai procurar na Bíblia. Só isso nos bastava para estarmos animados. Né, Dirley? A alegria da salvação. O que é que isto fala? Não importa quem se levanta contra mim. Não importa quem não sorriu. Não importa quem não foi simpático. Não importa se eu ainda não vi aquele motivo de oração de há séculos acontecer. Sabem porquê? Porque quando Jesus voltar, eu vou com Ele. Isso é o que importa. Esse é o que tem que queimar no nosso coração. Eu sou cristã porquê? Pergunta ao teu irmão, tu és cristão porquê? Pergunta, no olho. Olha para a menina, olha para a mina aí do olho dele. Pergunta, tu és cristão porquê? Através de Cristo nós temos a salvação eterna. Só isso por si já tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Eu estudo porque eu tenho a alegria da salvação, porque eu quero conhecer mais esse Deus que eu vou me encontrar. Como é que eu vou me encontrar com alguém que eu não conheço? Como é que eu vou encontrar alguém que eu nem falo diariamente? Eu vou chegar lá e o que é que o Senhor vai dizer? Não reconheço a tua voz. Nem o teu cheiro. Porque pouca adoração me tens dado. Esse é o aroma do Senhor, sabem? Quando nós adoramos, é para o Senhor sobe um incenso agradável. Que incenso cada um de nós tem dado? Que incenso é que eu tenho dado ao Senhor? Será que quando eu chegar lá em cima e Ele vai detectar? Olha, essa é aquela que gritava muito. Mas me adorava. Eu quero isso, irmãos. Sabem? Eu quero isso. Na minha forma de adorar, eu quero que o Senhor me reconheça. E todos nós que estamos aqui também. Ou não? Porque senão não estaríamos aqui. Verdade? ou mentira? Quem anda afastado da palavra, quem não tem ouvido a voz de Deus, para haver uma comunicação é preciso ter um emissor e um receptor. Caso contrário, não há comunicação. Se eu estiver aqui a comunicar, a emitir informação, e se por aí tiverem todos de ouvidos mocos, eu não estou a comunicar, eu estou a falar sozinha. Não vai gerar diferença nenhuma. Mas para eu comunicar com Deus, para eu dizer que tenho comunicação com Deus, eu tenho que falar. Ele tem que me ouvir. Mas não é só eu falar. É Ele falar e eu ouvir. Ah, Senhor. Oh, Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu fazia o meu devocional, era, eu inventava. Sabem aquele primeiro amor? Ah, Ele é o meu, Ele é o meu amado, né? Então eu punha um tapete no chão, punha umas almofadas, era no quarto do Rafa, na casa da minha sogra, aleluia, né? Punha umas almofadas e o meu devocional era ali, com o meu amado, porque eu ainda não era religiosa, porque depois vamos nos tornando religiosos, é ou não é? Ah, tem que ajoelhar. Ah, não, agora tem que sentar. Isto é oração de... Ah, tem que ser de pé. Agora é oração de quê? Ah, ok. É o meu amado. É o meu amado. Então senta. Cria o teu ambiente. Eu falo sempre isso para os alunos do VD3. Ainda ninguém veio dizer nada. Cria o teu ambiente com o teu amado. Sabem? Eu gosto quando está no silêncio. Ficar ali. Quando começa a ouvir barulho, já não dá. Desligo tudo, fecho. Não dá. É eu e o meu amado. O meu amado e eu. Porque eu quero comunicar. Marido e mulher. Falar com o marido e o marido olhar para o Facebook. É bom? Mas quantas vezes Deus quer falar connosco? E nós estamos na TV. Estamos no Facebook. Não, estou a mandar um e-mail. Ah, não, eu tenho que fazer o meu propósito. Tenho que fazer o meu relatório anual, prestação de contas. Ah, não, eu tenho que ir lá na igreja. Não, eu tenho que fazer uma tarefa. Não, eu tenho. Quase que faz uma música agora. E o Senhor está ali e quer falar. Apenas, provavelmente, quer dizer, filha, eu te amo. E nós estamos ali. Ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém me manda SMS. Ai, ai. Mas o Senhor está ali à espera que nós abanquemos, nos sentemos, para Ele poder dizer assim: eu te amo. Porque o Senhor sabe o que eu preciso de ouvir. O Senhor sabe o que tu precisas de ouvir. O Senhor sabe quando tu estás sem força. O Senhor sabe quando tu estás a duvidar de ti própria. Mas como é que Ele vai falar a mim aquilo que eu preciso de ouvir se eu não me sinto e se eu não ouço? Apenas falo, Senhor, Senhor, Senhor. Acho que Deus devia dizer assim, cala a boca, mulher. Ou homem, né? Porque há homem também que fala muito, né? Você é mulher. Amém? Alguém conhece aqui homens que falam muito? Sim? Em Hebreus 3, 7 e 8, não precisa de abrir, diz: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação. Aqueles 40 anos que eles passaram no deserto eram suposto ser 17 dias. Alguém já foi fazer essa pesquisa? Dos mapeamentos? Era para serem 17 dias, eles levaram 40 anos. Então, se nós estamos a passar a mesma situação, vezes sem conta, é porque eu não ando a ouvir o Senhor, é porque o meu coração anda endurecido, é porque eu não estou atenta à voz de Deus, é porque eu só murmuro, é porque eu só me lembro que eu sou cristã quando eu venho à igreja, e mesmo assim, olha lá. Amém? A Tânia, está sempre a acontecer isso comigo? Irmão, vai avaliar. Eu já fiquei esperta uns anos atrás. Este ano foi o ano que já dois ciclos foram quebrados na nossa vida. Glória a Deus por isso. O testemunho virá. Dois ciclos este ano foram quebrados. Porquê? Porque a nossa postura tem que mudar. Chega de andar às voltas no mesmo lugar. Daqui a pouco nem precisamos de retroescavadora. Não é? Escavamos nós o próprio buraco e fazemos a nossa própria sepultura. Só falta alguém jogar areia em cima. Porquê? Não estamos atentos à voz do Senhor. Não paramos. Pronto, agora o apóstolo vem terça-feira e vai ser bombardeado. Se não for já hoje com e-mails. Pastor, quero entregar as minhas contas. Prepara-te, pode ir. Quero entregar as minhas contas porque eu não tenho tempo com Deus e a culpa é do ministério que eu estou a tomar conta. A culpa é da escala, que eu estou na assistência, eu estou no café, eu estou não sei o quê. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a falar de um relacionamento com Deus. Amém? Relacionamento com Deus. Algo que é necessário. Algo que eu não consigo abrir mão. Sabem, aquela necessidade. Alguém aqui tem alguma necessidade? Eu lembro quando eu tomava medicamentos, eu tinha necessidade. Eu sabia que de manhã o meu marido ia me dar, eu sabia que a hora do almoço a minha sogra ia me dar, eu sabia que à noite ia me dar, e eu precisava, a minha alma precisava de algo. Sabem, aquela necessidade. Eu sabia que se eu não tomasse, eu não ia conseguir. Eu troquei. Eu sei que se eu não permanecer com o Senhor, eu vou voltar para trás. Porque eu necessito do Pai. Sabem, irmãos, porquê que a igreja é morna? A igreja é morna. O povo é morno. O povo é apático porque ainda não entendeu a necessidade que tem do Criador. Porque é tudo muito fácil. Vem aqui à frente, canta. É ou não é? Vai fazer sacrifício como faziam lá no tempo do tabernáculo. Vai. Que tem que escolher o melhor animal. Há tudo uma preparação. Nós devíamos fazer isso hoje, sabiam? Acho que devia ser decretado aqui durante um mês. Só para a gente ter noção do que é a preparação para ter acesso à presença do Rei. Para ter acesso à presença do Pai. Porque hoje é tudo pela graça. É de graça. A igreja não se esforça porque não sente a necessidade da presença de Deus. Porque está tudo dado, está tudo feito já. Ah, eu preciso de ânimo. Vai no YouTube, palavra de ânimo. Nem precisa ir na Bíblia procurar, na concordância. Vai lá, Bíblia online, ânimo. Uma catrefada de versículos. Boa, pego neste versículo, ok. Desculpa, isso não é relacionamento com Deus. Isso não é manter a minha aliança que o Senhor tem comigo. Isso não é. Isso é tapar buraco com remendo. Sabem? Velho. Isso não serve. O Senhor precisa de ouvir a nossa voz, a nossa entrega. Aquilo como a Dirley falou hoje aqui. Rasgar o nosso coração. De que vale eu rasgar as minhas vestes se o meu coração está endurecido? De que vale rasgar as minhas vestes se o meu coração não quer ouvir, não aceita o ensinamento do Pai? Alguns estão aqui hoje a dizer, porquê que eu estou a levar nas orelhas? Deixa-me te dizer uma coisa, não estás a levar nas orelhas. Porque o Senhor te ama, Ele hoje te diz, esforça-te e tem bom ânimo. Porque a aliança que Ele tem contigo, Ele não vai quebrar. Em nome de Jesus. Amém? Josué 3, Luísa. O versículo 3, 5 e 6. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do pacto da aliança, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando ali adiante do povo. Amém? Ali os sacerdotes e os levitas receberam essa ordenança de levarem a arca. Eles iam adiante do povo, mostrando o caminho a seguir. Aquele, nós hoje andamos com a presença do Senhor, amém? Eles tinham que carregar com a arca, porque era a presença de Deus, amém? Hoje nós carregamos a presença do Senhor, amém ou não? Aquele que carrega a arca, aquele que carrega a presença do Senhor, vamos ser seguidos. Aqueles que nada estão a conseguir ver, aqueles que não sabem por onde caminhar, eles vão olhar para ti e vão dizer, olha, eu vou com ele. Eu vou com ele. Porque se a presença do Senhor é com ele, é porque ele mantém a aliança com o Senhor. É porque o Senhor mantém uma aliança com ele. Olha, ele é digno. Eu vou com ele. Eu vou com ele. Amém. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes. A presença do Senhor tem que estar em nós e conosco. Era necessário o quê? No 3, ai, no 5, sim. Era necessário haver santificação. Já naquele tempo se falava de santificação, mas hoje nós pregamos sobre santidade, sobre santificação, alertamos as pessoas sobre o pecado e sobre ser santo, as pessoas levam a mal. É porque já estamos a puxar a orelha, irmãos. É do tempo da carqueja. É do tempo da arca que se fala sobre santificação. Não é de agora. Não é uma boa ideia do apóstolo que está sempre a dar. Não é. É mandamento. Santificai-vos. Agora, se o Senhor continua a falar no nosso tempo sobre santificação, então nós temos que abrir os nossos ouvidos, não endurecer o coração e obedecer. Permanecer na aliança do Senhor conosco. Amém? Ou não? Mas e o interessante, olha ali. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor faz maravilhas no nosso meio todos os dias. Na nossa casa Ele faz maravilhas. Os nossos filhos estarem bem são maravilhas do Senhor. Amém? Ter trabalho, ter ordenado, são maravilhas do Senhor. Ainda há aí uns que andam a receber carros novos. Aleluia! São as maravilhas do Senhor. Ainda há aí uns, não sei porque é que não escrevem testemunhos, né? Enfim, pronto. Há aí uns que são restituídos daquilo que têm sido consumidos durante muitos anos. Amém? E se foram restituídos este mês, mês passado, não sei. Todos os dias o Senhor opera maravilhas. Amém. Portanto, significa que quanto mais me santifico, mais maravilhas o Senhor faz. Porque o Senhor tem uma aliança comigo. Diz assim, o Senhor tem uma aliança comigo. Eu não sei o que é que está ali dentro daquela caixa, como pedidos de oração. Mas eu também não sei o que é que passou na vossa cabeça agora, quando eu falei de milagres. Mas algo passou. Ah, Tânia, olha, aquilo ainda não aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa. Se está alinhado com a vontade do Pai, se está alinhado com a vontade do Pai, ainda não aconteceu, porque não é o tempo de Deus. Daqui a pouco eu vou-vos dizer porquê. Porque os sacerdotes ficaram parados no Rio Jordão. Vocês sabiam disso? Eu achei maravilhoso. E tem coisa aí. Porque Deus, Ele é, ó, com todo respeito, cabeção. Nada falha. É verdade. Lá em Josué 3:10, versículo 10, diz ainda, e acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgaceus, os amorreus e os jabuseus e os patronzeus e os criseus e os chateus. É, João, não está ali escrito, sou eu que estou a dizer. Os patrões que vêm roubar, a crise que quer se instalar, sabem? O Senhor expulsará de diante de nós a doença. O Senhor expulsará. O que é que está empacado na tua vida? É o quê? O que é que está empacado? O que é que vira e mexe, bates lá com a cabeça e te faz lembrar o que é que eu estou a fazer de errado? Não és tu, mas algo precisa de mudar. Amém? O Senhor vai lançar os nossos inimigos de diante de nós. Isto não alegra o coração. Vocês acham que aquilo é uma historinha da carochinha? Vocês creem que a Bíblia é verdadeira? Ou é a história da carochinha? Eu creio que a Bíblia é verdadeira. E se Deus livrou o seu povo, Israel, dos seus inimigos, eu hoje, eu sou Israel. Então os meus inimigos vão ser expulsados de diante de mim. Amém? Em Josué 3, de 12 a 17. Não está? Não. De 12 a 17 fala... Porque chegaram e alcançaremos a terra prometida, que é a salvação. Não está ainda. Amém? Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Como estamos? Ele vem nos buscar como eu estou hoje? Ele vem me buscar como eu estou hoje? Não. Melhorada. Porque nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Amém? Então não importam as águas que nos tentam afogar. Não importa o tamanho do rio que tu tens que atravessar. Não importam as muralhas que se levantam à nossa volta. Porque o Senhor vai nos trazer a solução. Amém? Não importa o deserto que temos passado. Porque até esse deserto o Senhor nos vai fazer passar. Mas vai ser connosco. Ele vai caminhar conosco. Amém? Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. E se estamos ainda no deserto, é porque o Senhor quer que eu me fortaleça mais. É porque o Senhor quer que eu me amadureça mais. O problema não são os líderes. O problema não é o patrão que está a exigir mais. O problema é que eu continuo na mesmice. Eu preciso de crescer, eu preciso de amadurecer, eu preciso de ser alguém digno de confiança. Eu preciso de atentar à voz do Senhor. Não posso andar com o coração endurecido, coração de pedra. Amém? Ainda não está? Ok. Josué 4. De 16 e 18, diz, manda sair do Jordão os sacerdotes que transportam a Arca da Aliança. Josué mandou-os sair e logo que saíram do meio do rio, pisaram terra seca. As águas do rio, não, eu quero ler o 3. Vamos lá, em Josué 3, 12 a 17, está bem? Tem a Bíblia? 12 a 17, diz. Já está? Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Continua. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes à arca da aliança adiante do povo, e quando os levavam à arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias de cega. As águas que vinham de cima parando levantaram-se num montão muito longo, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então os sacerdotes, aqui o que está a falar é, os sacerdotes quando obedeceram e eles chegaram junto às águas, o que é que aconteceu? Pararam. Secou. Houve enxuto. A terra ficou enxuta. Eles passaram com pés enxutos. E eles pararam no meio do rio. Por isso que ali eu disse, não importa o tamanho das nossas águas. Ele não vai fazer-te afogar. Não importa, já não consegues respirar. O Senhor vai-te fazer respirar. E eu creio que o Senhor não te puxa pela mão. Eu creio que o Senhor põe a mão debaixo dos seus pés e te faz elevar. Muitas vezes Ele não vai fazer parar secar, não vai fazer secar o rio. Ele vai te levar de tal forma que tu vais conseguir respirar. Está quase. Tem bom ânimo. Esforça-te. Porque nós estamos aqui para glorificar a Deus. Não é mais nada, irmãos. É para alcançar os outros. É que os outros vejam a aliança do nosso Deus. É que os outros vejam as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Na tua vida, na vida da CAP, na vida de cada um de nós. E só para isso, não é para mais nada. Não é para sermos felizes, é para glorificarmos a Deus aqui na terra. Então, se está difícil, o Senhor te diz hoje, esforça-te e tem bom ânimo. E eu te digo, está quase, vai valer a pena, porque o Senhor virá e te levará, e elevará contigo as nuvens. Está a acabar. Amém? Esforça-te só mais um pouco. Diz assim para o teu irmão, mas assim com cara de cachorrinho. Só mais um pouco. Mas está difícil, Tânia, dói muito. O Senhor te sara. O Senhor te carrega no colo. Irmãos, quando nós sussurramos no ouvido de Deus, Ele se constrange. Eu lembro-me tão bem, como se fosse hoje, no dia em que eu ouvi uma pregação sobre a adoração, e eu não conseguia porque estava presa na minha alma, e eu, no meu interior, eu dizia, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso, eu quero, eu quero. E eu ouvi algo. Já estás curada. Aquilo para mim foi tudo. Então hoje eu te digo, está quase. Está quase. Uma tribulação não é eterna. É como Paulo dizia, uma leve, momentânea tribulação. Para que nós, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Amém? Eu sei o que é ficar à espera do nada. À espera do algo. Fiquei internada naquele quarto, naquele hospital. Eu não sabia se era vontade de Deus, eu não entendia nada, irmãos. Eu não entendia. Eu só entendi uma coisa. Todos os dias o coração da Zoe batia. Mas eu de resto não sabia. Eu via os meus filhos, eu via o meu marido, eu via toda a gente. Eram pessoas lá em casa a passar a minha roupa, limpar a minha casa. Era sogra para aqui, sogro para ali. Era assim tudo um turbilhão. E eu no meu quarto, na minha doce cama, no meu hotel Garcia de Horta, como eu dizia, sem poder fazer nada. Eu não poder fazer nada. Ficar quieta. Aí iam me visitar e diziam, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, aconteceu as e tal, e tal, 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 e Tânia, e Tânia, e eu... E eu? Eu também quero. Teve um dia que eu desesperei, eu falei, Senhor, se não é para te glorificar com esta situação, eu não quero mais. Eu não quero mais. Chega, não aguento mais. Mas eu abri o meu coração, eu rasguei. Naquela mesma noite, o Alexandre não sabia de nada, porque ele saiu do trabalho, foi para o imersão, e eu mandei mensagem para ele a dizer, amor, eu não aguento mais, e tal, e tal, e tal. Pedi para me levarem para a casa de banho. Lá eu tive o meu tempo com Deus, eu chorei, eu fiquei lá não sei quanto tempo. Senhor, eu não quero mais aqui, porque eu não vejo nada. Eu só ouço o coração bater, mas o que os médicos me dizem é contrário ao que eu ouço. O que eu estou a viver é contrário ao que eu ouço. Senhor, então se não é mais, chega, acaba com tudo. Quem já fez essa oração? Senhor, se é para continuar nesta situação, chega, acaba. Eu não aguento mais o casamento, eu não aguento mais os filhos, eu não aguento mais a minha situação financeira. Eu sei o que é, o desespero. Eu sei o que é, mas eu também sei que há um Deus que responde na altura certa. Se o Senhor ainda não te respondeu, tem bom ânimo, esforça-te, o Senhor vai responder. Quando eu mandei mensagem para o Xande, por volta da meia-noite ele mandou uma mensagem. Alguém veio do Brasil, não sabia nada do que estava a acontecer. Sentiu naquele momento de orar pela esposa do Alexandre. Aquela mulher trouxe uma palavra para o Alexandre. Foi a resposta daquilo que eu precisava de saber. Eu não estava ali em vão. Deus iria ser glorificado ali no meu estado. Amém. Então pensa assim. Está difícil. Está a doer. Está a doer. Custa. Aguenta mais um pouco, esforça-te mais um pouco, tem bom ânimo, porque o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus do hoje. Ele vai trazer a solução, ele vai abrir o mar, ele vai secar o rio, ele vai te elevar para que tu consigas respirar mais um pouquinho, porque ele vai ser glorificado, ele vai ser glorificado na tua casa. E eu vou avançar, vamos lá para a parte das 12 pedras. Porque Deus, ele é tremendo. Em Josué 4, de 20 a 24. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão levantou a Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou a pé enxuto este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizera o Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor vosso Deus para sempre. Que pedras nós temos levantado na nossa casa? Que marcos nós temos colocado para os nossos filhos verem quem é o nosso Deus? Que marcos nós temos levantado na nossa vida para que o nosso marido, a nossa esposa veja... Eu quero esse Deus do meu marido, dessa minha esposa. Eu preciso de ter algo na minha vida que não só me faça lembrar o que Deus me fez, mas que a minha geração veja o que Deus fez. Porque Deus tem uma aliança conosco. Amém? Os nossos filhos não se vão esquecer da aliança que Deus tem conosco. Porque nós não vamos vacilar. Nós não vamos desfalecer. Nós não vamos perder o ânimo. Nós não vamos desistir. Nós não vamos voltar para o Egito. Nós não vamos andar a rodear o deserto. Porquê? Porque o Senhor nos disse: esforça-te e tem bom ânimo. E nós vamos permanecer. Amém? Todos olharão para nós e dirão: o teu Deus foi fiel contigo. Eu quero esse Deus. Amém? Ali quando os sacerdotes levaram a arca, está implícito a adoração, amém? Então nós vemos que Deus tem uma aliança conosco. E porque Ele tem uma aliança conosco, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu o adoro. Então a nossa adoração diária é um reflexo da minha aliança com o Senhor. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso. A minha alma tem que ansiar, adorar aquele que tem uma aliança comigo. Amém? Quantos na tua família desistiram de ti? Quantos dos teus amigos desistiram de ti? Quantos maridos abriram mão de uma aliança? Quantas esposas abriram mão de uma aliança? Quantos filhos abriram mão do amor de filho para pai? Quantos? Quantos pais desprezam ainda hoje os seus filhos? Mas deixa eu dizer uma coisa. O meu Deus, que é o teu Deus, Ele não te desamparou. Ele não desistiu de ti. Amém? Então, quando eu não tenho, quando eu quebro essa aliança, quando eu não adoro a Deus, em tudo, irmãos, em tudo, não estou a dizer só aqui, estou a dizer só aqui, em tudo, diariamente, quando eu não adoro, eu estou a abrir mão de algo que Deus fez por mim. Vocês sabem porquê que nós temos livre acesso a Deus? Porque Jesus morreu na cruz, amém? Através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Deus, certo? Alguém se lembra disso? Alguns na vida espiritual que tem, alguns na caminhada cristã, alguém se lembra que é cristão porque Jesus morreu por si? Alguém se lembra disso? Amém, glória a Deus. Amém? Então quando eu abro mão da minha aliança com Deus, quando eu abro mão de uma vida de adoração, eu estou a abrir mão do sacrifício que Jesus fez na cruz, eu estou a abrir mão do sangue vertido, eu estou a abrir mão daquilo que Ele passou por mim, eu estou a abrir mão do que Ele ressuscitou por mim. Desculpa, é verdade. Eu estou a abrir mão. Eu estou a carregar, a pegar no comando, estou a pôr um pause e estou a dizer: Jesus, agora espera aí, que aqui está difícil. Agora foi forte. Mas quando eu ponho os meus problemas à frente da minha adoração a Deus, eu estou a pôr um pause no sacrifício de Jesus. Eu estou a pôr um pause no derramamento de sangue por mim. Eu estou a pôr um pause na ressurreição. Quando Deus me dá algo para eu fazer e eu abro mão, eu estou a pôr um pause e esquecer o que Deus fez por mim. Que tão custoso é assim a minha vida? Que tão custoso? Ele já fez tudo por nós. Ele já fez tudo por nós. Ele levou as dores. E irmãos, não é história da carochinha. Ele levou as dores. Somos curados através dele. Somos resgatados através dele. Se em algum momento da minha caminhada cristã eu venho à igreja e me questiono: o que é que eu estou aqui a fazer? Então hoje eu vou te lembrar. Jesus morreu por ti. E tu serves para glorificar o seu nome aqui na terra. Ponto final, parágrafo. Fecha a página. Acabou. Nada é tão custoso aquilo que nós conseguimos suportar. Se eu só consigo com 8 quilos, mesmo que ele me dê 8 quilos e meio para carregar, a mão dele está a carregar os meio a mais. Ele não vai deixar suportar a mais do que eu consigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso que eu sou eternamente apaixonada por ele. Porque ele sim nunca falhou comigo. Nunca falhou comigo. Falhou contigo? Não? Certeza? Pá, pronto, pode acontecer ou não. Claro que não. Óbvio. Estou a brincar, tá? Eu só, como costumam dizer, eu sou muito sarcástica. Amém? A nossa casa precisa ter essa marca. Nossos filhos precisam de ver. Amém? Não importa o tempo que estamos no Rio Seco. Não importa. Temos que esperar. Por que eu estou a dizer isto? Lá em Josué 5, 13, 14 e 15. Já estou a acabar, irmãos. Está bem? Tendo bom ânimo. Porque eu estou a acabar. Não posso bater o recorde. Está bem? Estou numa concorrência. 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Irmãos, vocês conseguem imaginar esta? Dá-me assim uma... Continua. Respondeu-lhe ele: não. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Se ele fosse um anjo, ele não permitiria que Josué se prostrasse diante dele. Josué teve uma experiência com o príncipe dos exércitos, com o rei dos reis. Deixa eu dizer uma coisa. É nessa tribulação, é nesse deserto, que tu vais te deparar com o anjo do Senhor, com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores. E nem é preciso Deus nos dizer nada. Sabe porquê? Porque a presença do Senhor nos basta. Sabem? A presença do Senhor nos basta. Está difícil. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Porque o Senhor dos exércitos, Ele vai ter contigo. Josué não foi ter com... Vocês veem ali na palavra que Josué foi ter com o anjo do Senhor? Não! O anjo do Senhor foi até ele. O Senhor virá até a ti. Mas para isso, não quebra a aliança que tens com Deus. E não faças nada para que o Senhor tenha que se desviar da aliança que ele tem contigo. Não quebres a aliança que tens com Deus. Não percas a adoração, a essência da adoração. O primeiro amor. O primeiro amor. Quando a gente se converte a Jesus, o que nós queremos mais é falar dele. Verdade ou mentira? Nós não nos queremos calar. Nós pomos, até inventamos coisas para ouvir música. No meu tempo não havia o que tem hoje. Era CDs, discmans. Lá via eu de autocarro com o Discman, gastava pilhas até que o senhor excelentíssimo, meu namorado na altura, comprou um carregador de pilhas recarregáveis. E eu, uau, isso existe? Porque eu gastava, porque eu queria ouvir Eu queria adorar a Deus no autocarro. Eu vinha do Algarve para cá e de lá para o Algarve eu ia. Eu ia louvar a Deus. No meu quarto, a casa dos meus pais era tudo... Não se podia falar de Deus. Para o meu pai não se podia. Mas o meu quarto, eu ouvia. No meu quarto, eu adorava a Deus. A meio do caminho, isso vai se esfriando. Mas por isso é que é bom termos uma igreja saudável. Por isso que é bom vivermos em comunhão. Por isso que é bom saber que podemos contar uns com os outros. Amém? Porque quando eu estou cansada, tem um irmão que me levanta. Sabem? Quando eu preciso de uma palavra, eu venho e o Senhor usa a boca de um profeta e dá a palavra. Ninguém sabe mais do que ninguém, irmãos. Amém? Por isso que é bom fazer parte de uma igreja saudável. Por isso que eu amo essa igreja. Amo mesmo. Amo. Amo mais a Jesus. Amém? Mas eu amo esta igreja porque nos leva no caminho certo. Não tem como nós nos desviarmos para a esquerda nem para a direita. Josué 6. Não precisas te pôr, Luísa. Ali fala, depois vocês em casa, eu sei que vocês vão ler. Porque eu orei que o Senhor vos incomodasse. Porque tem muito. O Senhor está a me ministrar isto desde a semana de sacrifício, irmãos. Tem muito mais para falar, eu é que não posso. Não posso bater o recorde. Mas eu desafio. Quando chegar em casa, não tenho nada para ler. Vai ler Josué. Lá no capítulo 6, eles receberam a direção de que eles tinham que marchar com a arca à volta da cidade. Sabem uma coisa? Eles conquistaram Jericó. Amém? No final a gente chega a essa conclusão. Eles caminharam 7 dias com a arca. A arca! Alguém já pegou a nossa arca? Alguém já pegou na nossa arca? Não. Tenta. Tenta. A original não tem a ver com aquele peso. Amém? Não tem. Mas esta é pesada. Imagina aquela. E eles caminhavam. Eles não murmuraram. Porque se eles tivessem murmurado, o Senhor não tinha dado a vitória. Amém? Alô? Não murmuraram, obedeceram a Josué e andaram ali com a arca. Tau, 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 tau. Não há conquista sem a presença de Deus. Não vale a pena ir para a guerra sem a presença de Deus. Não vale a pena ir tentar conquistar, seja o que for, se não tiveres com a aliança com Deus e seres um adorador. Não vale a pena, esquece. Vais sofrer, vais te cansar, vais morrer espiritualmente. Eu sei do que falo. Amém? Está difícil de carregar a arca? É a presença de Deus. Então, se está difícil, algo aqui precisa de ser limpo. Porque a presença de Deus é prazerosa. Estar com o Senhor é prazeroso. Amém? Porque é o Senhor que nos conquista, que conquista todas as coisas, amém? Lá em Josué 6, 25, vai chegar o resultado dessa aliança e dessa adoração, tá bom? 6, 25. Assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe. Se vocês forem ler, Raabe pediu e eles fizeram essa promessa. Que ela ajudou-os a se esconderem e eles disseram que quando vier ela e a sua casa, porque ela pediu pela sua família também, olha aqui, eles disseram, tu serás guardada. Olha aqui, um homem de Deus, um servo de Deus, é cumpridor de palavra. Não se esquece a meio do caminho. Assim Josué poupou a vida à prostituta Raab, à família de seu pai e a todos quantos lhes pertenciam. E ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Salvação. Se eu tenho aliança e se eu tenho uma vida de adoração, eu vou ver a salvação. Salvação na nossa situação? Sim. Precisamos de salvação em situações da nossa vida? Sim. Mas salvação daqueles que vão passar por nós. A nossa casa, a nossa família será salva. Amém? Sim ou não? Vamos nos levantar. Quero que feches os olhos, que possas pensar um pouco. Porque aquela mulher, Raab, ela temia aqueles homens por causa do Deus que eles serviam. As pessoas que estão à nossa volta vão temer, porque vão saber quem é o nosso Deus. Amém? É necessário nós reafirmar. Irmãos, eu não estou a dizer que aqui alguém está em pecado. Eu não estou aqui a dizer. Quem sou eu? Amém? Eu não estou a dizer aqui, não estou a falar de pecado. Não estou a falar. Eu estou a falar de um nível de aliança com Deus. Fecha os teus olhos. Não olhes para o irmão do lado. O Senhor quer falar contigo. Eu estou a falar de um nível de aliança mais profunda. Não estou a falar de pecado. Tu provavelmente não pecas. Eu não peco. Mas as nossas atitudes, a minha vida, como é que tem estado? Será que eu estou de acordo com aquilo que Deus me chamou para fazer? Daquilo que Deus me chamou e me levantou para agir? A comunidade apostólica profética não é uma igreja qualquer. Vocês sabem disso? Mas porque a comunidade apostólica profética tem permanecido numa aliança com a palavra do Senhor, numa aliança com o Senhor, a CAP tem procurado ser uma igreja adoradora. A salvação tem vindo, irmãos. Mas nós precisamos de interiorizar isso. Eu preciso reafirmar a minha aliança com o Senhor. A determinada altura da nossa vida, ela se esfriou. A determinada altura eu não consigo adorar como eu adorava. Eu não consigo parar. Quando eu queria estar com o Senhor, eu não consigo hoje parar. Se é esse o teu caso, começa agora a confessar para o Senhor. Abra a tua boca. Se está demasiado pesado, fala para Deus agora. Qual é o nível da aliança? Porque eu sei o nível da aliança que o Senhor tem conosco. É uma aliança eterna. E nós? Quantas vezes nos temos esquecido o Deus que nós servimos? Irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, elas sabem o Deus que nós servimos. Não caminham conosco, mas quando precisam de auxílio, é a nós que eles recorrem. Não é por causa de nós, por causa do Deus que nós servimos. Mas Ele quer agir mais. O Senhor quer fazer mais. O Senhor quer atuar mais. O Senhor quer que tu tenhas experiências impactantes como Josué teve quando se encontrou ali com aquele anjo. O Senhor quer que tu tenhas um encontro com Ele diariamente. Um tete-a-tete diariamente. O Senhor nos ensina, Pai. O Senhor vem nesta manhã, Pai. Vem, Senhor, abre a tua boca e vai adorando a Deus. Vai orando a Deus. Vai falando com Deus. Não te preocupes o que o lado, o vizinho do lado vai ouvir ou não vai ouvir. Está nem aí. É tu e Deus. Hoje, entrega tudo nas mãos de Deus. Senhor, hoje nós colocamos todas as nossas limitações, Pai. Senhor, hoje nós colocamos, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem nos impedido nos aprofundarmos numa aliança verdadeira contigo, Pai. Senhor, vem gerar em nós a verdadeira adoração, a essência da adoração, Pai. Ensina-nos a como te adorar verdadeiramente, Senhor, em espírito e em verdade, Deus. E que possamos, Senhor, alcançar a salvação. Senhor, que haja salvação. Senhor, que o resultado, Senhor, de uma reafirmação da nossa aliança e de uma adoração genuína, haja o resultado, Senhor, que é a salvação daqueles que temos colocado nas Tuas mãos, a nossa casa, Pai. Senhor, vem nesta manhã circuncidar-nos, Pai. Vem, Senhor, circuncidar o nosso coração, Pai. Circuncida-nos hoje, Deus.